Olá pessoas, está começando mais um episódio do Revolution, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E dessa vez eu não estou participando, dessa vez quem está participando é o senhor Luiz Lima, Larissa Coutinho e João O Carvalho, João Escudo de Carvalho, João Foice Martelo de Carvalho. Enfim, vocês vão perceber que durante o processo de gravação tivemos alguns pequenos probleminhas, né, com o áudio da Larissa e com algumas vezes o áudio do João ou do Luiz, mas isso é o que acontece de vez em quando, são percalços da gravação, né? A gente tá tentando gravar esse episódio tem um bom tempo, aliás, e esse episódio de hoje é um episódio sobre a Coreia do Norte, né? Como vocês vão ver ao longo do podcast, nós não gravamos tudo sobre a Coreia do Norte, porque é meio impossível, né, a gente abordar todos os temas possíveis de uma vez assim, né? Se a gente fosse tentar fazer uma abordagem completa das coisas, obviamente a gente ia produzir alguma coisa muito parecida com as porcarias que saem no History Channel, por exemplo, né, que acham que conseguem fazer qualquer merda e, bom, enfim, né, acaba saindo aquela coisa maravilhosa lá de história politicamente correta do Brasil ou coisa do gênero. Eu prefiro mil vezes que eles fiquem só com programinhas com gente careca vendendo coisas. Mas enfim, espero que vocês gostem do podcast, né? E é isso, né? Se você chegou aqui no site e não sabe como assinar nosso podcast, aí embaixo tem um linkzinho para você poder assinar ele no seu celular e baixar ele à vontade, tá ok? Um abraço para todos e bom podcast.
Começando mais um Revolu Show, e hoje aqui comigo está do meu lado esquerdo João Carvalho.
Olá!
E do lado esquerdo de João Carvalho está o Luiz Lima. Diga olá!
Olá!
Bom, e no tema de hoje a gente vai falar sobre a República Popular Democrática da Coreia. Até que enfim esse episódio vai sair, até que enfim. Porque a gente já tentou gravar várias vezes, sempre dava algum problema, sempre dava algum BO, a gente chegou a gravar uma vez, e essa gravação foi perdida, porque eu perdi o meu áudio, o áudio do João, mas agora vai. Se tudo der certo, agora vai. Eu queria que vocês começassem, ou o Luiz ou o João, não sei, sobre um pouco da contextualização da história da Coreia, né? Do povo coreano e tudo mais, até o momento que rompe e vira duas Coreias, né, no caso. Então eu acho que é só uma leve introdução para contextualizar um pouco.
Ó, eu vou tentar fazer isso da forma mais breve possível e eu vou me permitir a gente fazer isso a partir da seguinte forma. Eu vou focar principalmente no final do século XIX e no começo do século XX e vou deixar o Luiz falar da divisão das Coreias e da Guerra da Coreia. Que aí a gente deixa dividido, eu falo menos e deixo um espaço para o Luiz falar do mais importante e um vai complementando do outro. Pode ser
por
assim?
Por mim tá maravilhoso, hoje eu tô só de ouvinte aqui.
Não, beleza. Aquela coisa, para quem não sabe, ninguém tirando três pessoas nesse mundo saberá, porque na primeira gravação disso eu fiz uma história nem um pouco resumida da Coreia. E então, assim, no meu coração eu vou sentir muita dor, porque eu sei que essa vai ser 10 vezes pior do que a primeira. Mas, ainda assim...
Só uma pausa. A breve introdução que eu tinha te pedido daquela outra vez era de uns 15 minutos. Você falou 45 minutos sem parar.
Sim.
Você deu uma aula direto.
Foi, mas eu não vou fazer isso hoje. Inclusive, eu não sei nem se eu vou chegar nos 15, porque a garganta não tá permitindo esses luxos hoje. Mas vamos tentar. Aqueles caras, então, tá. Milhares de anos atrás, na bacia do rio Taedong, né, começou a colonização da região que hoje chamamos de Coreia. O que a gente tem na Coreia é uma situação muito ironicamente similar ao que a gente tem no Oriente Médio, que é excesso de história para pouca geografia. A Coreia também sofre do mesmo problema. A Coreia ela sempre foi muito insularizada, mesmo em relação aos outros estados asiáticos. Então, se a gente fosse pegar a história da Coreia no que seria para nós ocidentais a Idade Média, o reino da Coreia ele era um reino muito fechado aos outros reinos que fazem fronteira com ele, notadamente, né, a China em suas diversas dinastias e o Japão. Apesar disso, a Coreia sempre foi um lugar muito rico, principalmente o sul da Coreia na questão de agricultura e o norte da Coreia na questão de minerais e extrativismo. Tanto que a Coreia do Norte ela concentra a maior parte dos metais e dos minerais da região, enquanto o sul concentra a maior parte de terras aráveis, até por causa da geografia. O Norte, a Coreia do Norte, hoje em dia conhecida popularmente como Melhor Coreia, é um lugar extremamente escarpado, o que torna a agricultura consideravelmente mais difícil. De toda sorte, a Coreia, a exceção é a Coreia ter ficado sob o domínio de outros reinos, a regra é a Coreia ter sido um reino muito fechado durante muito tempo. Porém, com o crescimento do imperialismo, né, principalmente com a evolução do capitalismo rumo às fronteiras fora da Europa, majoritariamente no nosso querido século XIX, o reino da Coreia passou a ser forçosamente visitado não apenas pelas potências ocidentais, mas majoritariamente pelos seus próprios vizinhos que buscavam também uma contrapartida para as pressões que eles vinham sofrendo de fora. Durante o século XVIII, a Coreia ela vai começar ainda, durante o século XIX, durante os anos 1800, a Coreia vai começar bastante fechada. A Coreia passa, assim, a Coreia tem algumas invasões durante o que seria para nós a Idade Média, né? Então assim, ela é invadida pelos japoneses ainda no século XVI, depois ela é invadida pela segunda dinastia Manchu, mas a partir da segunda metade, principalmente no segundo quartel do século XIX, a Coreia passa a receber visitas estrangeiras mais comuns. Então você vai ter primeiro uma campanha francesa contra a Coreia, uma expedição americana contra a Coreia, uma expedição britânica contra a Coreia, e no final do século XIX, finalmente a invasão começa, né, ainda no século XIX, mas principalmente no começo do século XX, a invasão da Coreia e o mandato japonês sobre a Coreia de 1910 a 1945, depois da guerra russo-japonesa. Tá? A Coreia ela era um reino muito fechado e muito averso à presença estrangeira, um reino muito tradicionalista, mas que com as invasões, principalmente com as invasões dos europeus a partir de 1850, é um modo de falar, a partir de 1860, a Coreia começou a cada vez mais ser permeada por ideias europeias, principalmente pelo cristianismo, tanto que Pyongyang, muito ironicamente, antes da Revolução, era basicamente o centro do cristianismo na Península Coreana. Tá? O Império Coreano, que dura mais ou menos de 1897 a 1909, 1910, ali no começo, ele acontece principalmente por causa da Reforma Gwangmu. A Reforma Gwangmu é uma reforma burguesa que ocorre na Coreia, que tenta, a partir dos conflitos que a Coreia vai entrando sequentemente com as tentativas de invasões francesa, americana e britânica, algumas ideias também vão chegando na Coreia via Manchúria, né, principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra do Ópio, que vão tentando, entre aspas, modernizar e ocidentalizar a Coreia. Lembrando também que nesse período entre 1860 e 1890, a gente já começa a ter algum tipo de industrialização sendo feito na Coreia, e isso leva ao crescimento de uma insurgente burguesia que tenta fazer essas reformas para modernizar a Coreia, mas na verdade o Império Coreano, que fica entre 1897 e 1910, ele já era bastante aliado por tratados secretos com o Japão, né? Como resultado, inclusive, né, da Guerra Chino-Japonesa de 1895, foi feito um tratado que tinha parte dos seus artigos abertos e parte do seu artigo secreto, que é o Tratado de Shimonoseki, que eles modificavam as relações da Coreia com a China e davam independência completa a Joseon, que depois vai ser renomeado como o Império Coreano, mas que era muito ligado à inteligência japonesa. Tá? Pouco tempo depois, né, você tinha ainda uma influência russa, que os russos tinham ajudado parte da insurgente, chamar de marinha é difícil, mas assim, da defesa militar marítima coreana contra as invasões britânicas que tinham ocorrido pouco tempo antes, e essa influência vai ser terminada de ser tirada quando o Império Russo vai ser derrotado pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa. Então, de fato, depois da Guerra Russo-Japonesa, a Coreia vai se tornar um protetorado do Japão. O que que significa? Significa que, apesar do comando japonês sobre a Coreia, da anexação efetiva da Coreia só acontecer em 1910, ela já começa com essa primeira reforma burguesa em 1894, e ela vai existir de fato, efetivamente, se tornando um protetorado a partir de 1905. O tratado que torna a Coreia um protetorado, ele tinha cláusulas também, como era comum na diplomacia da época, abertas e cláusulas secretas. E uma das cláusulas secretas era exatamente que quem mandava de fato na Coreia era o imperador japonês. Tá? E o imperador coreano, ele meio que é só um fantoche na mão da casa japonesa. Apesar disso, ainda houveram algumas tentativas de movimentos para independência. Esses movimentos para independência já eram insurgentes, mesmo antes da reforma Gwangmu, com muitos coreanos muitas vezes voltando para questões mais tradicionalistas e querendo voltar a se tornar um reino insular, ou seja, um reino afastado do resto do mundo. Algumas lideranças burguesas dessa insurgente burguesia que tinha acontecido principalmente exposto de industrialização no último quartel do século XIX, e de forma muito menor, algumas lideranças populares que vão se organizar de fato a partir de 1910 com a anexação japonesa da Coreia. Tá? Em 1910, o Japão vai anexar a Coreia e a Coreia vai ser controlada formalmente pelo governador geral da Coreia, que é designado pelo Japão, de 1910, até que o Japão se rende em 1945. Tá? Durante esse período, todo tipo de atrocidade foi cometido contra o povo coreano, indistintamente no sul e no norte da Península Coreana, pelos japoneses, inclusive o que gera relações diplomáticas ainda bastante sensíveis entre a Coreia do Sul e o Japão. Hoje em dia eu não vou nem comentar como que são as relações entre a Coreia do Norte e o Japão. Tá? Foi durante esse período, né, da anexação que a gente teve algumas várias tentativas de independência do jugo japonês das formas as mais distintas possíveis, mas foi a partir de 1910 e principalmente depois com a Revolução de 17 que começaram a se organizar movimentos populares e movimentos de caráter comunista, socialista, para tentar uma independência da Coreia. Esses movimentos, eles se organizam principalmente na Manchúria, eles não se organizam na Coreia per se, eles se organizam a partir do exterior para dentro. Porque as pessoas que eram consideradas pessoas não gratas dentro da Coreia eram expulsas, perseguidas e mortas. Então, boa parte dos revolucionários que depois vão conseguir entrar na Coreia e tornar a Coreia livre, o que vai durar muito pouco tempo, porque o Ocidente não vai permitir que isso aconteça, eles se organizaram no exterior, principalmente na China. Tanto que o governo provisório da República da Coreia, ele era em Xangai. Tá? Então, assim, você tinha já toda uma ideia de separatismo do jugo japonês, e isso acontecia majoritariamente na China, e boa parte dos grupos que depois vão entrar na Coreia para fazer a independência, principalmente quando da queda militar do Império Japonês no final da Segunda Guerra, vão fazer isso a partir da China. Tá? Eu acho que agora a gente já pode começar a falar um pouco da distensão e da evolução para a liberação coreana, que aí eu vou passar a palavra para o Luiz.
Dando continuidade mais ou menos ao que já foi falado até agora, quer dizer, é importante notar que o estabelecimento das duas Coreias, tá, se deu já após o fim da Segunda Guerra Mundial, tá, no Pacífico, e seguiu em linhas gerais aí, tá, a evolução dos movimentos de libertação, tá, do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático, com alguns anos de antecedência. Tá? Você tinha lá a ideia, tá, das grandes potências, inclusive, tá? Era a de que a paz na Península Coreana se desse através do estabelecimento de uma república, tá? Como foi o que acabou acontecendo. Porém, como bem sabemos, essa retomada, a independência da Coreia, ela se deu já, infelizmente, no contexto da Guerra Fria, que já começava naquela região. Ou seja, a guerra no Pacífico terminou bem depois da morte de Roosevelt, tá? Truman já era o presidente, e já havia, tá, no ar a ideia, inclusive, de que esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele prosseguiria. Ou seja, os aliados já caminhavam rapidamente para uma situação de enfrentamento após a derrota da Alemanha e do Japão. Tá? Que, ao contrário do que reza a lenda popular, só aconteceu porque a União Soviética ia invadir a ilha. Tá? E foi isso, na verdade, que determinou o fim da guerra e não as explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Tá. Mas, enfim, a ideia, tá, era basicamente uma Coreia democrática, ou seja, uma república democrática, burguesa, normalzinha, com eleições a norte e sul. Tá, já havia uma certa divisão, tá, ou seja, as forças socialistas, elas estavam basicamente baseadas ao norte, tá? E o nosso amigo Truman, ele já tinha colocado de volta na Coreia um coreano tranquilo, chamado Syngman Rhee, tá? Que tratou de estabelecer um governo nacionalista, à base, inclusive, de uma certa limpeza, tá? dos comunistas ao sul, né? Ou seja, de forma bastante sucinta. Tá, morreu, foi gente, tá, na mão desse cidadão, Syngman Rhee. Tá, e com isso, o que acabou acontecendo? Você tem um estabelecimento de uma república que já nasce sob o signo da divisão. Tá? Os coreanos do norte, até porque notavam que, ao deixar a coisa prosseguir de acordo com o que vinha acontecendo, a população do sul seria bastante ainda massacrada, tá? Eles acorreram em socorro dos coreanos do sul, né? Foi quando começou as hostilidades, tá? Inicialmente, a guerra se encaminhava para ser rapidamente resolvida em favor, tá, da Coreia do Norte. No entanto, os Estados Unidos, ao perceberem que isso era uma situação mais ou menos que inevitável, entraram maciçamente na guerra e conseguiram, à custa de muita destruição, empurrar os coreanos para o norte, tá? As tropas coreanistas para o norte. Tá? Foi quando a China, por sua vez, interveio nessa luta, com a vitória da Revolução, em 1949, tá? Em 1950, a China intervém nessa guerra, e o esforço combinado das tropas coreanas e das tropas chinesas consegue estabilizar na fronteira, tá? Que até hoje está no paralelo 38, né, do país, tá? Próximo, muito próximo a Seul. Né? E, bom, com o fim, a cessação dos combates, tá, é proposto um armistício entre Estados Unidos e Coreia. Armistício esse que não significou o fim da guerra. Tecnicamente, a República Popular Democrática da Coreia e os Estados Unidos ainda estão em guerra, tá? Mas esse armistício permitiu uma estabilização da situação, tá? De forma a se evitar o pior, que seria a eclosão de um conflito nuclear na província, coisa que foi totalmente cogitada por Washington, tá? E que só não foi adiante porque, a partir de 1949, a União Soviética já tinha uma arma atômica operacional e, portanto, evitou-se, tá, o pior, que seria a propagação de um conflito nuclear na província, na península. Tá? Esse é, em linhas muito amplas e muito rápidas, o desenrolar dos acontecimentos ali na região entre 1945 e 1953. Tá? O que nós temos, então, a partir de então? Você tem uma situação de paz armada, tá? Com uma preocupação dos Estados Unidos. Ele passa a estacionar, ele já tinha estacionado tropas no Japão, por força do armistício que pôs fim à Segunda Guerra, tá? Passou a colocar tropas também, estacioná-las na própria Coreia e em bases próximas na região ali, próximo ao Mar da China, tá? Essa é a situação atual. Ou seja, a Coreia do Norte, ela é um país que vive sobre constante vigilância militar e sob quase que permanente ameaça de guerra. Há uma sucessão quase que contínua de provocações que incluem a movimentação de tropas, a realização de manobras militares nos dois lados da península, tá? Existe ainda uma concentração de armas atômicas no Japão, que podem atingir o território coreano em pouquíssimo tempo, tá? Assim como na própria Coreia, nas bases que estão instaladas dentro da Coreia do Norte, já se sabe que existem também armas nucleares ali dentro. Tá? E esse é o estado atual de coisas. Você saiu de um país em que, vamos dizer assim, conheceu alguns poucos momentos de independência neutra, por assim dizer, já durante a Guerra de Libertação, que teve lugar ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial e que até hoje não se resolveu. Tá? Nós estamos lá com essa situação. A Coreia, ela conseguiu, tá, a despeito dessa contínua ameaça, experimentar durante um período que vai mais ou menos até a década de 90, um crescimento econômico formidável, tá? Quase contínuo. E que a Coreia do Sul só contrabalançou à custa de muito investimento estrangeiro, especificamente dos Estados Unidos. Tá? Essa é a situação hoje. Quer dizer, eu vou contar até uma anedotazinha. Quer dizer, o meu pai, ele esteve na Coreia, né, na década de 80, no finalzinho da década de 80, em 1988, para ser mais exato, tá? E foi, isso já foi no governo do... Ou seja, isso sob o governo do Park Chung-hee, ainda era o presidente. Tá? E em 1988, ele foi levado num tour em Seul e mostraram a ele onde estava sendo construído o conjunto habitacional que iria por fim à última favela da capital. Tá? Isso em 1988. Enquanto a Coreia do Norte, tá, simplesmente desde a reconstrução, Pyongyang foi uma cidade que teve que ser praticamente reconstruída do zero, tá? Ou seja, ela foi seriamente bombardeada durante a guerra. Todo o norte foi extremamente castigado pelos bombardeios dos Estados Unidos. Tá? E simplesmente essa cidade cresceu sem favelas. A reconstrução coreana foi muito anterior ao final da década de 80 e muito mais eficaz. Tá? Ou seja, Pyongyang, em 80, ela já era uma cidade grande e moderna, como Seul só passou a ser a partir justamente da própria década de 80.
Assim, uma das coisas que eu até queria que você e o João comentassem e tal... porque assim, a gente escuta muita coisa sobre a Coreia, sobre a Coreia do Norte no caso, a gente, né, vê várias mega reportagens super sensacionalistas e etc, com todos os tipos de acusações e tudo mais. Eu vou pegar alguma delas aqui aleatório, só para vocês comentarem em cima, mas por exemplo, uma coisa que se ouve bastante é que o povo na Coreia do Norte passa fome, já passou muita fome, que eles não têm, que o processo, eles não vivem de fato numa democracia porque a mesma família está no poder há muito tempo. Então eu queria que vocês dessem, se vocês, né, pegassem, tiverem outros pontos para falar também, que o pessoal não pode sair de lá, todas essas coisas que a gente escuta, e vocês comentarem um pouquinho, tipo, brevemente em cima disso, assim.
Não, beleza. Assim, não, aquela coisa, né? Tipo assim, o socialismo que a gente tem na Coreia do Norte, ele tem suas especificidades, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar, e que eu acho que é importante para as pessoas entenderem, é o que é a Juche. A Juche, né? A minha pronúncia de norte-coreano não é tão boa. E o que é o Songun, né? A Juche, que muitas vezes a gente não traduz, e quando a gente traduz, a gente fala quase que... É uma ideia de ser automotriz, a ideia de autonomia, principalmente, o conceito de Juche. Né? É um princípio filosófico que se baseia no fato de que as pessoas, o ser humano, a massa da sociedade são os grandes mestres da revolução e da construção do mundo. Ou seja, é a sociedade humana que deve definir o seu destino e moldá-lo. Então, você tem um princípio sócio-histórico baseado nessa filosofia centrada no homem, em que as massas seriam os próprios conduites e o caminho e a manutenção da revolução e da construção do socialismo. Tá? Então, assim, essa ideia desse socialismo à coreana vem dessa ideia de que a sociedade é responsável pela sua própria construção e, portanto, as coisas têm que ser feitas socialmente, o custo das coisas tem que ser dividido socialmente. Dividir socialmente o custo, as dificuldades, entendendo a economia enquanto uma ciência de escassez, dentro de uma noção socialista, é dividir igualmente vários custos que nas sociedades ocidentais não são divididos pela sociedade. Tá? Isso leva, por sua vez, a uma segunda ideia que muitos acreditam, muitos que estudam a Coreia, que acompanham o socialismo de Juche, acreditam que agora, talvez, nessas discussões que estão vindo à baila, vai ser o primeiro momento em que eles vão tentar suplantar este primeiro passo, que é a ideia do Songun. A ideia do Songun é que, para que se consiga obter essa ideia da Juche, de que as massas conduzam e construam a revolução e moldem esta sociedade com base no socialismo, é necessário que a capacidade militar da nação tenha prioridade sobre todas as outras capacidades da nação. Por quê? Exatamente pela percepção muito clara da Coreia que, se eles não fossem militarmente capazes de se manter, eles não se manteriam independentes. Porque eles estão literalmente tentando algo que é contrário a... No caso, né, quando eles começaram ao que boa parte do mundo, metade do mundo, entre aspas, fazia, e agora, basicamente, o que o mundo quase inteiro faz. Então, o fato de você estar indo numa corrente contrária à de boa parte da sociedade, obviamente, em geopolítica, vai fazer com que boa parte da sociedade não concorde com a sua corrente. Então, assim, a gente tem que entender o que é a Juche e onde que o Songun entra nessa ideia para entender como que esses custos vão ser lidados geracionalmente. E nesse caso, você precisa de ter um compromisso que é um compromisso social. Nós estamos falando aqui de, gente, para que a nossa nação consiga se manter, crescer e chegar aonde a gente quer, as próximas 3, 4, 10, 20 gerações vão ter que se sacrificar e focar nisso para a gente primeiro continuar existindo enquanto existimos. Tá? Então, assim, quando a gente vai falar de Rússia e a gente vai pensar em, entre aspas, comunismo de guerra, em 29 você já tem o congresso do PICUS falando assim, ok, vamos mudar, vamos transicionar, primeiro plano quinquenal. O Songun ainda está até hoje. Porque é muito diferente um país massivo, gigantesco, que geopoliticamente domina toda a hinterland eurasiana, de um país minúsculo, atrasado e destruído quando ele dá sua formação, sofrendo pressão de todos os lados e numa guerra que não acabou. Né? Assim, a gente tem que lembrar que a gente tem uma zona militarizada, porque assim, alguém consegue me dizer o dia do armistício da Guerra da Coreia?
Ai, de cabeça não.
Não, por quê? Porque não tem armistício. Tecnicamente, ele foi assinado.
Houve um cessar-fogo e...
Houve um cessar-fogo e ficou por isso com uma zona militarizada. Ou seja, uma guerra que continua. Eu tenho uma zona militarizada com dois exércitos, um de frente pro outro, olhando e esperando. Isso é guerra, gente. Então, assim, o que acontece é que a guerra da Coreia, ela tem uma data de começo. Ela não teve uma data de fim até hoje. você continua tendo uma guerra. Então a gente está falando de uma nação minúscula que está impetrando uma ideia revolucionária, uma ideia que necessita de um compromisso social, que é exatamente o contrário dos valores individualistas que são apregoados pelo nosso sistema como forma de ideologia de recobrir a opressão e a exploração do homem pelo homem. Tá? Então, assim, primeira coisa que é muito importante falar. Agora vamos falar de como que isso funciona na prática. Um dos custos sociais que a Coreia não pode se dar ao luxo é de não contar com todos os seus braços no trabalho. Isso significa que todos os homens e todas as mulheres coreanas não apenas trabalham porque eles são irmãos iguais e livres. Eles trabalham porque é necessário que todos eles trabalhem. Isso significa, por sua vez, que os custos sociais dos filhos, da criação, eles têm que ser divididos socialmente. Então nós estamos falando de um país que já na década de 50 tinha no comando militar várias mulheres em altas patentes e nas suas casas vários homens trabalhando de fato na manutenção e na criação dessas crianças, além dos seus trabalhos. Nós estamos falando de um país que investiu em educação desde o primeiro momento. A Coreia foi um dos primeiros países do mundo, Coreia do Norte, a promulgar constantemente leis de obrigatoriedade escolar. A primeira ainda na década de 40, de 7 anos, que para a época 7 anos era um absurdo. A segunda de 10 anos de escolaridade mínima. E hoje, no ano passado, foi aprovada uma de 12 anos de escolaridade mínima. Se você pegar qualquer indicador da ONU de alfabetização, o país mais alfabetizado do mundo é a Coreia do Norte. Se você pegasse os indicadores de saúde da Ásia e fosse ver longevidade até a década de 80, a Coreia do Norte era o país mais longevo da Ásia inteira. A Coreia do Norte deixou de ser porque o bloqueio contra a Coreia do Norte, ele não é feito contra o governo da Coreia do Norte, ele é feito contra a população civil da Coreia do Norte. E esse governo impede que medicamentos e equipamento médico de uso dual entrem. E isso minou a saúde da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela retrocedeu quase 15 anos de expectativa de vida da década de 80 para cá por causa do bloqueio. Agora que está subindo de novo. Nós estamos falando também do país do mundo com o maior número de médicos por habitante. Nós estamos falando de um país que não existe lugar nenhum da Coreia do Norte aonde você esteja a mais do que 9 quilômetros do centro de saúde mais próximo. É óbvio que um país como a Coreia do Norte não vai investir em medicina como a Suíça. A Coreia do Norte vai investir em medicina, vai investir em saúde, com saúde básica, com saúde primária. Boa parte dos médicos norte-coreanos falam português, porque eles são formados em Angola.
Ah, é? Isso não olha.
É. Se você encontrar um médico norte-coreano, você pode conversar com ele em português, que a chance dele falar é de 80%. Sabe? Então, assim, nós estamos falando de um país que é uma outra concepção de mundo. Luiz falou uma coisa que é muito importante. Pyongyang é uma cidade muito moderna. Pyongyang é uma cidade moderna, uma cidade de vias largas, mas é uma cidade que, de fato, tem poucos carros. Aí os caras falam assim, ah, a Coreia do Norte não tem desenvolvimento porque não tem carro. A Coreia do Norte não tem carro porque ela não tem acesso a combustível fóssil. Por causa do embargo. A quantidade é mínima, as compras são todas monitoradas, e venhamos e convenhamos, quem manteve muito do investimento entrando na Coreia do Norte foi durante muito tempo a Rússia e posteriormente com a queda da Rússia a China, porque a China atropela os tratados internacionais do máximo que ela podia comercializar com a Coreia do Norte. Todo mundo sabe, finge que não vê, porque ninguém vai peitar a China, tá? E agora, o desenvolvimento do programa missilístico norte-coreano, que hoje em dia já chegou ao desenvolvimento total, hoje em dia a gente tem comprovadamente a capacidade da Coreia de produzir intercontinentais balísticos. Quantos que eles têm produzido? Não se sabe. Quantas ogivas tem na Coreia? Se calcula entre 40 e 85. O número é considerável? Não, mas qualquer número acima de zero é considerável.
Ainda mais nas condições em que esse programa foi desenvolvido.
Sim, e ainda mais na velocidade que esse programa ganhou depois de 2005. A gente tem que pensar que o primeiro teste nuclear da Coreia do Norte, ele foi, pelos padrões internacionais, pré-histórico e ridículo. Ele foi um teste de um míssil que tinha uma capacidade que mal chegava em 100 quilômetros e que a gente mede na escala Richter pelo tremor que ele causa. O tremor que ele causa era de 0,6. 7 anos depois, você tem um míssil que atinge qualquer lugar do planeta menos a América do Sul e que chegou quase em 6 graus. 5 graus e meio. Ou seja, a gente está lembrando que a escala Richter é exponencial. Ela não é uma escala aritmética, ela é uma escala exponencial.
10 mil vezes mais potente do que a bomba que foi lançada lá 10 ou 15 anos atrás. Quer dizer, nós estamos falando...
Sim, e outro detalhe. O outro passo, que era o passo da miniaturização, foi alcançado agora. Então a gente tem o ciclo completo. Sempre... Sabe, gente, assim, as pessoas estão falando assim, nossa, mas que loucura, agora a Coreia do Norte está falando em sentar na mesa e conversar. Esse é o objetivo da Coreia do Norte desde
sempre
que
foi.
Ela existe.
Na verdade,
sempre foi. Tá. Quem está surpreso com o Kim chamar para uma conversa agora que o ciclo está terminado é porque desconhece completamente a história e a vocação histórica da Coreia do Norte. Tá? O que a Coreia do Norte está fazendo agora é literalmente a coroação da política Song-un. Ou seja, o que a gente tem é que agora, com o ciclo atômico, um programa missilístico finalmente terminado, e lembrando que todas essas tecnologias são tecnologias de uso dual. Essa tecnologia que foi desenvolvida, ela tanto pode ser usada militarmente, como ela pode e será usada para o povo norte-coreano. Seja com a produção de energia, seja com estudos de medicina. Uhum.
Seja pela melhoria do sistema de comunicações. Tá,
seja pela melhoria... Exatamente. Então, assim, são todas essas tecnologias que agora vão ser voltadas para o povo norte-coreano. Por quê? Porque em se terminando a política Song-un e terminando-se o desenvolvimento, o difícil do ciclo é desenvolver o ciclo. Ele já está desenvolvido, a tecnologia já está adquirida. Replicar o ciclo agora é muito fácil. Então, é muito fácil agora para a Coreia, para manter o programa do jeito que ele está, ao ponto que ele chegou, precisa de sei lá, 80% de gente a menos do que para desenvolver o programa.
Basicamente, você precisa de engenheiro quando chega nessa fase. O esforço passa a ser de engenharia e não mais de desenvolvimento científico. Tá?
Exatamente. Então, assim, isso permite que a Coreia do Norte dê um novo passo. Mas o que a gente não pode negar é que todos os passos possíveis foram sendo dados concomitantemente. Então nós estamos falando do país mais alfabetizado, nós estamos falando do país com maior acesso à saúde básica e medicina da família, nós estamos falando do país onde as pessoas têm o acesso mais franqueado e próximo ao seu trabalho possível. Nós estamos falando de um país onde ninguém está alocado para trabalhar a uma distância maior do que 3,5 km de onde mora. Gente, 3,5 km de onde mora. Você que está ouvindo em casa e passa 2 horas de ônibus indo e 2 horas e meia voltando, você imagina isso?
É aquela coisa, você... Isso é também uma demonstração muito clara de como uma economia pode funcionar sendo centralmente planejada, que é uma coisa que se trata como anátema, né, nos países capitalistas, mas que não há nenhuma, ela não tem nenhuma base real, essa condenação, essa rejeição do planejamento centralizado, e a Coreia mostra aí claramente como ele pode funcionar, ou seja, a intensidade das forças que se desencadeiam quando você tem uma organização econômica voltada para o atingimento das necessidades específicas do povo, independente de discutir.
Lembrando que tudo isso foi conseguido sob o maior bloqueio que um país já enfrentou. Não existe país na história contemporânea deste planeta que tenha sofrido um bloqueio maior, mais sistemático e mais cruel do que o que da Coreia do Norte. Lembrando também que esse país, durante muito tempo, teve que focar todos os seus esforços no seu desenvolvimento militar. Isso significa que tudo que a Coreia do Norte fez é lindo, que tudo é um paraíso, que não tem nenhum erro? Não. A Coreia do Norte, ela não é feita por anjos, ela é feita por seres humanos. Você tem vários erros e várias críticas que podem ser feitas. Uma crítica que é fácil de fazer. A questão energética. A Coreia do Norte, ela tem um problema na sua expansão econômica em relação à sua base energética. A Coreia do Norte, ela tem acesso zero, praticamente, a combustíveis fósseis, e ela depende muito da geração de energia de outras formas. A grande hidrelétrica que foi construída na Coreia do Norte foi um projeto datado, mal feito, e que causou problemas para as colheitas gigantescos. A represação do rio que foi feito para fazer essa hidrelétrica gigante causou secas terríveis e você teve um problema alimentar sério na Coreia do Norte. Que se não fosse a ajuda externa, mormente da China, teria gerado uma fome, de fato, com consequências catastróficas. Um erro gigantesco por parte da cúpula que decidiu fazer isso. Existe na Coreia do Norte, apesar de toda a igualdade, diferenciações entre os coreanos? Existe. É inegável, eu seria completamente mentiroso, uma falácia, se eu não falasse que quem trabalha dentro da política, dentro das áreas de desenvolvimento militar, tem mais facilidades no seu dia a dia do que boa parte dos trabalhadores. Você tem um favorecimento de uma, entre aspas, casta militar dentro do regime por causa das próprias necessidades que o regime foi vivendo e como isso foi sendo trabalhado. Isso vem sendo mudado nos últimos congressos do partido, onde estão sendo eleitos cada vez mais deputados de outras áreas, diminuindo a presença dos militares, juntamente com a diminuição da política Sungun. Agora, eu acho fascinante que alguém que viva sobre a égide de uma suposta democracia burguesa, do falso Estado Democrático de Direito, a facilidade que a gente tem de apontar nos outros e de dificuldade que a gente tem de perceber em nós. O que é uma eleição comunitária? Se você for pensar nas câmeras baixas e, né, nos, entre aspas, soviéticos, não são soviéticos, mas assim, nas representações locais das diversas províncias coreanas e como que eles são eleitos, é pra gente ter inveja. Aquilo é participação de verdade, aquilo é uma democracia direta nesse sentido. Como que a cúpula se mantém? É menos. Agora, o que eu falo é o seguinte. Até que ponto que a gente consegue olhar para eleições nos Estados Unidos e não sentir uma ojeriza maior? As pessoas falam tanto de democracia, de representatividade. Dos últimos 4 presidentes norte-americanos, 2 não ganharam nos votos populares, ganharam no voto do colegiado. Sim, todos foram eleitos pelo colegiado, todos ganharam no colegiado. Mas eu estou falando assim, 2, o colegiado não refletia o voto popular. O voto popular deu um resultado e o colegiado deu outro. Num sistema bipartidário que, assim, né?
Não, quem tem a pachorra de acompanhar as eleições dos Estados Unidos sabe exatamente como é o processo de escolha de candidatos, né, a corrida eleitoral. E a última coisa que você pode dizer de um processo como, por exemplo, que se passa dentro do Partido Democrata ou do Republicano, é que aquilo ali é uma escolha democrática, meu amigo. Tá? Você, já de saída, tem centenas de delegados às convenções de cada partido, que simplesmente são escolhidos pelos caciques locais, ou seja, é o governador da Califórnia que diz, não, vai você e não vai fulano, tá?
Não, se você pega o lobby das grandes empresas que de fato são quem dominam o sistema, e você vê quanto que elas injetam no Partido Republicano e no Partido Democrático, a garantia é que independente de quem estiver no poder, elas estão no poder. É literalmente a mesma coisa aqui com o Brasil. Se você pega as grandes construtoras, por exemplo, o modelo de construção civil no Brasil é uma coisa ridícula. Sabe, tipo, a grande tecnologia da construção civil no Brasil é o cimento Portland. Isso é uma invenção de 1942. Sabe, na China, que a gente vamos pegar, né? Tipo assim, na China comunista, eles gastam 6 meses para subir um prédio de 50 andares. No Brasil, esse mesmo prédio custa 35 vezes mais e gasta 10 anos. E independente de qual partido estiver fazendo o jogo do poder, seja o PT, seja o PMDB, seja o PSDB, você pode ir lá nas contas dele do TSE que são abertas e você vai ver que os mesmos doadores doaram montantes similares.
Sim, admitido por eles mesmos, né? Como recentemente.
Admitido por eles próprios. Tem um momento que é muito interessante, que foi quando o Saddam terminou a Primeira Guerra e teve um colapso, né, da saúde pública dentro do Iraque, porque o modelo iraquiano ele tinha sido privatizado e os interesses econômicos falaram mais alto do que os interesses das pessoas, que explodiram no momento pós-guerra com 1 milhão de pessoas machucadas e com problemas psicológicos, trauma. Explosão, problema ortopédico, de tudo um pouco. Teve uma entrevista na época da Coreia do Norte falando, o modelo coreano e o modelo iraquiano eram muito similares, a diferença é que o modelo coreano era feito pelo Estado para o seu povo e o modelo iraquiano foi vendido pelo Estado para interesses das empresas. É por isso que o nosso dá certo e o deles dá errado. Então, quando você centraliza a economia, você tem esse grande ganho de vantagens sociais. As vantagens sociais vêm a um preço do individualismo. A vantagem social vem ao preço do individualismo exacerbado. Então, assim, você tem um documentário que eu acho fenomenal, que eu acho que qualquer ser humano que quer conhecer um pouco melhor sobre a Coreia do Norte devia ver, que chama The Haircut, o corte de cabelo. Se você procurar The Haircut no YouTube, tem ele dublado. Que é sobre aquela coisa assim, ah, todo cidadão coreano tem que ter o mesmo corte de cabelo do Kim. E são dois meninos australianos que inclusive viajam depois para a Coreia do Norte e fazem um corte de cabelo. Eu vou abrir aqui e vou dar mais informações para vocês, porque eu tenho vários amigos que serviram na Coreia do Norte. Os homens na Coreia do Norte normalmente escolhem entre 8 tipos de corte de cabelo que são os tradicionais e que são os ensinados às pessoas que têm os salões. Tá? Você chega num salão norte-coreano, normalmente você vai ter um desenho com os 8 cortes mais tradicionais. Isso significa que as pessoas só podem fazer aquele corte? Não, você pode misturar, criar e ter o seu sanduíche de qualquer forma. Você pode fazer o seu subway de cabelo. Ah, eu quero a frente desse com atrás, aquele, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, cara, eu vou te explicar o que, que eu quero. Só que, de fato, existem 8 cortes que são os que o pessoal mais usa. Aí eu te vou e faço uma pergunta. Quantos cabeleireiros no Brasil têm exatamente a mesma coisa? E assim, desculpa, são muitos que têm 8. Eu tô cansado de ir em lugar que você tem basicamente o corte pra criança, que é a cuia, o corte todo na máquina, e o tipo assim, ah, vou fazer na tesoura aqui, deixa mais baixo de lado e picota em cima. Você entende? Se a gente for pegar e for ver, tirando se a gente for, né, na barbear hipster tomar uma cerveja de trigo.
É maravilhoso.
Você vai ter uma dificuldade de chegar num número de tal. Agora, o que os caras... Aí o povo fala assim, ah, mas lá só tem 8 cortes de cabelo. Não. Você tem 8 que são mais usados. E se você quiser inventar e ser a diferentona, a rara, você pode.
Uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é que, assim, porque, né, eu tive esse pequeno lag que eu tive que correr lá pra abrir o portão, mas agora que eu estou de retorno, eu não sei se vocês trataram isso ou não. Eu acho que sim, mas da questão de estar a mesma família há muito tempo. É porque eu não sei se vocês falaram disso ou não, senão eu gostaria de vocês pudessem dar, tipo, né, de leve, assim, soltar toda essa raiva que está contida aí.
Bom, você só para começar, né? Quer dizer, Kim Jong-un, tá, não tem cargo de presidente ou coisa que vale, gente. Já começa daí. Tá? Ou seja, existe um presidente da Coreia do Norte, tá, e existe um Conselho de Estado. E o Kim Jong-un responde por este último, não pela presidência. Tá? O presidente da Coreia do Norte tem nome e sobrenome. É que eu não estou com ele aqui de memória, não sei se o João tem, mas o fato é que essa história é uma das histórias mais mentirosas e falaciosas. Mas só para dar uma noção de como é que essas notícias saem da região, elas são filtradas e passadas para a imprensa original, ocidental. Existe uma agência da Coreia do Sul, tá, que centraliza toda a informação que se filtra dentro da Coreia do Sul sobre a Coreia do Norte. Tá? E essa agência, ela já é conhecida pela, vamos dizer assim, pela profusão de fake news que ela produz. Tá? Talvez a mais recente, né, que foi aquela fuga cinematográfica do soldado norte-coreano, que viralizou no mundo inteiro através daquele vídeo que passa o rapaz lá dirigindo o jipe, depois sai correndo e pula, entendeu? Se joga por cima da cerca, depois por baixo do rio, sei lá, e aparece milagrosamente do outro lado da fronteira, tá? Tá tudo legal. A única coisa que não se fala dessa história toda é que esse camarada tinha acabado de matar um companheiro de armas do lado norte da fronteira. Ele estava fugindo, tá, de uma perseguição que se destinava a capturá-lo em flagrante. Ele tinha acabado de matar um sujeito, tá, um soldado. Isso nunca foi falado. Então, o que é que acontece? Olha, não, nossa, meu Deus, a fuga para a liberdade. Vai lá o cara correndo, né, e mostra o soldadinho sendo feito de bobo, aquela história toda. Fala, gente, aquilo, me desculpe, não tem um pingo de contexto, não tem um pingo de preocupação com a informação propriamente dita. É propaganda ideológica,
e pronto. As notícias saem de uma mesma divulgadora que, por um acaso, está localizada na Coreia do Sul.
Exatamente. Eu vou pegar até o nome aqui da agência aqui.
Inclusive, alguns anos atrás, teve uma série de entrevistas que teve no mundo inteiro de uma mulher que estava na Coreia do Norte, que os pais delas foram...
Sim, eu ia pedir para vocês comentarem isso.
Então, a história Yonhap. Dela...
O nome da agência é Yonhap.
A história dessa mulher mudou umas 14 vezes ao longo do período que ela foi contando. Cada hora a história dela tinha mais furos que um queijo suíço. No final das contas, essa menina foi abandonada pela mídia, ela começou a se prostituir na Coreia do Sul e ela estava implorando para voltar.
Gente, eu não sabia que tinha acontecido essa com ela no final. Mas eu já sabia que estava cada vez mais que ela contava, a história mudava e tururu, e que simplesmente ela desapareceu, mas eu não sabia que...
Não, e eu quero só pontuar umas coisas. Eu acho fascinante, assim, a mesma família está no poder há muito tempo. Nós temos um deputado por Minas que chama Bonifácio de Andrada. Vocês já leram alguma coisa sobre o Império no Brasil? Sabe, assim, as mesmas famílias estão ao mesmo tempo. Vamos pegar os 6 conglomerados de mídia? Ver o nome das pessoas e ver o tempo que eles estão no poder. As mesmas famílias, não sei o quê, não sei o quê. Vocês já ouviram falar da casa Rothschild? Então, assim, as mesmas famílias estarem há muito tempo no poder, sabe? Assim, se você for... Gente, teve um estudo de...
O Rockefeller, aquele garoto que morreu recentemente, sim, com 100 e tantos anos, porra. Ele é o terceiro, é o John D. Rockefeller III. Ou seja, tem um primeiro e tem um segundo. Não, a Standard Oil foi fundada no século... retrasado.
Sabe, tipo, o Partido Trabalhista Inglês tinha feito um estudo falando que na Venezuela você tinha 1.500 famílias que eram donas da Venezuela desde a época da Espanha ser dona da Venezuela. Sabe, se você pegar o número no Brasil, vai subir para 5 mil porque o país é maior.
Né? Então, o que, que nós estamos falando? Agora, vamos pontuar algumas coisas que é importante falar. A Coreia passou por um período, principalmente na década de 50, 70, que é chamado muito graciosamente nos livros de história da própria Zilch, de período de depuração para uma ideologia monolítica. Eu acho esse nome fenomenal.
Melhor nome.
Melhor nome. Que é basicamente o mesmo período que a gente teve com Stalin, onde a gente teve uma depuração para uma ideologia monolítica. Acontece, gente. As pessoas acham que guerra, mudança no país, uma revolução social, vai ser feita à base de canções do Geraldo Vandré, sabe? Assim, e isso não ocorre em lugar nenhum do mundo. Uma vez que se teve a unificação do Partido Coreano, do Partido Comunista da Coreia do Norte, é óbvio que você tinha distensões dentro, e essas distensões foram resolvidas com grupos perdendo. Desses grupos que perderam, teve gente que foi morta. Da mesma forma que você pegar a história política de qualquer país dito democrático, você tem a exata mesma coisa. Com a diferença de não ter os ganhos sociais. O que nós estamos falando aqui é de um modelo onde a maior parte da população ganha, idealmente todos ganham, e um modelo onde 10 pessoas mandam, onde o faraó manda e os escravos constroem a pirâmide.
Eu acho que sim, né, gente? Vocês, né? A gente, olha eu. Mas vocês já conseguiram responder, eu acho que basicamente, né, as principais acusações. Aí, pra não ficar mais um podcast de 3 horas e o Zamiliano arrancar o meu couro, que, né, a gente extrapolou, eu queria que a gente entrasse agora em todo esse processo que tá tendo das Coreias estarem conversando, das Coreias estarem em diálogo, e de como é que isso tá ficando. Então, meninos, vamos lá. Comecem.
Eu tenho a impressão que o João até já respondeu uma boa parte.
Eu falei um pouco disso, mas assim, esse é um processo, gente, que é um processo histórico de longa duração. Sabe, assim, engana-se e desconhece a geopolítica quem acha que esse processo começou agora. Tá? Esse é um processo que vem acontecendo com várias detentes e várias distensões ao longo dos últimos 40 anos. Tá? Toda vez que o governo no Sul foi ligeiramente mais progressista e menos atrelado aos desígnios de Washington, esse processo caminhou para frente. Toda vez que o governo do Sul se realinhou com a política do Pentágono, esse processo caminhou para trás. O que nós vamos ter agora, pela primeira vez, né, porque agora foi inclusive confirmado que a gente vai ter no final desse mês um encontro que vai ocorrer na Coreia do Sul. Vai ser literalmente o primeiro líder da Coreia do Norte a pôr o pé na Coreia do Sul. Isso é histórico, isso é novo, mas isso é fruto de um processo de longa duração. Isso é fruto do sucesso de uma política pública que foi iniciada junto com a Revolução.
Dá até um quentinho no peito quando o João fala desse jeito.
O que vai ser... O que vai ser discutido e o que vai ser colocado na mesa é a possibilidade de desnuclearização das Coreias, da Península, desde que se tenham certas garantias. Entendendo-se por desnuclearização a não escalada do programa. Eu, sinceramente, não acredito que o programa será desmontado. Eu acredito que o que será oferecido é o congelamento do programa, uma só Coreia com 2 governos. Por quê? Porque agora é necessário para a continuação e o aprofundamento das mudanças da Revolução que haja um deslocamento para o setor econômico produtivo. Porque, assim, e isso é uma coisa, gente, que as pessoas falam assim, ah, mas esses malditos comunistas não entendem de economia. Gente, isso é Keynes, sabe? Para você continuar a desenvolver o país, você pode ter uma corrida armamentista infinita ou você pode ter distribuição de renda e deslocamento para o setor produtivo. Não existe intenção nenhuma dentro de nenhuma vertente socialista de uma corrida armamentista sem fim. Antes, pelo contrário, as nossas utopias, elas são muito mais próximas de Star Trek do que de Blade Runner.
É, pode parecer brincadeira o que a gente está falando, mas se você olhar, tá, o que foi o programa espacial da União Soviética, tá, ele tinha um único tronco, diferentemente do desenvolvimento de mísseis, tá, balísticos e do programa espacial estadunidense, que começou dividido entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Isso nunca aconteceu na União Soviética, tá? O programa de desenvolvimento de veículos de lançamento, seja de ogivas nucleares, seja de satélites, seja de estações espaciais, era o mesmo, tá? Tanto é que os mísseis intercontinentais soviéticos, eles são exatamente foguetes Proton, tá? Foguetes do tipo Proton. Ou seja, é o mesmo veículo que foi utilizado para a defesa do país e para a exploração da partida da exploração espacial. A Coreia tem a mesma lógica, tá? Ela tem a mesma lógica. Ela não tem um programa para uso militar e um programa para uso civil. Ela tem um programa que hoje está voltado para a defesa do país, mas que, com o estabelecimento de um período de cooperação entre as duas metades da península, ele vai voltar tranquilamente para o uso civil. Tá?
Lembrando que, durante o desenvolvimento militar do ciclo missilístico coreano, a Coreia também lançou seus primeiros satélites não naturais, avançou na sua comunicação interna, avançou na questão de rádio e geomapeamento da própria península e de um acompanhamento da questão de segurança da sua área circunvizinha no mar. Né, avançou no seu sistema de radares, avançou na sua aviação civil. Porque o fundamento do programa como um todo, como de qualquer fundamento, de qualquer partido unificado dos trabalhadores de um país socialista, é o avanço da sociedade.
Isso tem que ser retido, tá? Isso é fundamental. A gente está falando do seguinte, quer dizer, o socialismo, gente, ele para que ele seja, vamos dizer assim, justificável, tá? Ele tem que distribuir abundância, tá? Ou seja, nós temos que pensar que nós vamos, dentro de um modo de produção socialista, tá, ao mesmo tempo nos preocupar com diminuir a carga de trabalho dos trabalhadores e prover mais bens e de forma melhor, mais duráveis, tá? Ou seja, com maior conteúdo tecnológico, inclusive, de forma a que realmente a vida das pessoas se modifique para melhor. Eu não posso cumprir a promessa socialista se, ao mesmo tempo, eu não melhoro a condição de vida do trabalhador e dou a ele mais lazer, por exemplo. Tá? Essa é a nossa...
E, assim,
nossa...
E só pautar uma coisa aqui rapidinho, que eu vou finalmente conseguir enfiar um pouco de Suméria e Acádia dentro do programa sobre a Coreia.
Deus do céu!
Acham que isso é uma ideia europeia, né, pré-Marx, mas assim, uma ideia europeia, essa ideia de que com que a divisão social do trabalho trará mais lazer. Deixa eu contar uma pequena história. Enquanto os acádios tinham uma produção de grãos que era o suficiente para simplesmente manter a sua sociedade viva, eles tinham um único feriado de 8 dias durante o ano. quando eles desenvolveram a engenharia hidráulica para mudar o curso dos rios, desenvolveram certos tipos de arados que dobraram a sua produção, eles passaram a ter 2 feriados de 8 dias por ano. Então, desde o princípio da humanidade, existe gente que pensa: ei, se agora eu consigo render mais, eu posso trabalhar menos. Essa é a ideia. Tá? Então, assim, quando eu falo brincando que a ideia final é full luxury automated space gay communism, é literalmente isso. A ideia é que a ciência, o labor, o engenho humano, ele deve servir ao homem, e não o homem deve servir ao labor. A crítica principal do socialismo aos outros modelos de produção, mormente do capitalismo, é isso, é a desnaturalização do homem. O dinheiro e os bens e a riqueza gerada, ela tem que servir o homem, não o homem servir a ela. Que é o que vem acontecendo. Agora, de fato, nós estamos falando de um país minúsculo, nós estamos falando de um país que tem uma área arável ridiculamente pequena, apesar de toda a riqueza natural que a Coreia do Norte tem, e a Coreia do Norte é ridiculamente rica naturalmente. Um dos motivos ainda maiores que fazem com que ela seja tão cobiçada. Tá? Nós não estamos falando de um país pobre, nós estamos falando de um país que tem 70, 80 tipos de metais, pedras preciosas e coisas com gene e isótopos malucos diferentes ali dentro. Tá? Então, assim, é o lugar geologicamente mais rico daquela região toda. Nós estamos falando de jazidas importantíssimas, dos mais distintos metais, minérios e afins. Numa área arável muito pequena, num país que sofre o bloqueio mais cruel e anti-humano que a contemporaneidade conheceu. E ainda assim, nós estamos falando de um país em que é inegável a dignidade da vida daquelas pessoas. Agora, é muito diferente o que eu mensuro por dignidade. Sabe, eu acredito que é muito digno alguém que tenha um trabalho, tenha acesso à saúde, acesso à educação, acesso a lazer, acesso a poder passar um tempo com sua família. Talvez para mim isso seja mais digno do que alguém que possa, que tenha a capacidade de se endividar loucamente e trabalhar feito um burro de carga para poder comprar um PlayStation. Então, assim, existe uma diferença muito grande de fetichização de mercado, existe uma diferença muito grande de como que a ideologia é trabalhada, de forma que nós somos, desde o nosso nascedouro, formatados e forjados para ver que aquele povo é um povo sofrido, porque a eles faltam uma coisa que no nosso pulso brilha, que chama grilhões. Então, assim, a gente precisa de desnaturalizar a figura do faraó. Enquanto o faraó é Deus, pode ter 100 mil pessoas e um cara sentado em cima do palácio. Ninguém vai lá atacar o cara. O nosso Deus é o capital, o nosso Deus é o mercado, o nosso Deus é a mercadoria, o nosso Deus é o valor fictício que a gente atribui a coisas que a gente não precisa. É óbvio que a gente falando, né, a gente fala com o coração, a gente abre o sorriso para falar. É óbvio, gente, que um país, e nós estamos falando de um período inteiro que não chega a 80 anos. É óbvio que esse país não vai conseguir em 80 anos o que países do capitalismo central conseguiram em 300 com base na expropriação e na exploração de vários outros países. Sabe, eu não preciso... As pessoas se lembram muito do IDH da Suíça, mas esquecem do IDH do Togo. E sem um ser tão baixo, o outro não seria tão alto. Sabe, se a gente for pensar no início do século XVIII, no final do século XVIII, a riqueza média dos países centrais do capitalismo era de 1,5 vezes a riqueza média dos países periféricos. Ou seja, a gente estava falando de gente que ainda estava muito próxima, tá? Isso em 1780. Quando você chega antes da Primeira Guerra Mundial, esse número passa para 13. A riqueza média é 13 vezes maior. Hoje em dia já está quase em 30. Então o que a gente tem é a concentração das benesses num centro e o espalhamento de todas as disfunções na periferia. O que o sistema nosso apregoa é utopia para 5% e distopia para 95%. O que um sistema como o norte-coreano apregoa é dignidade para 100%. É óbvio que tem suas disfunções dentro do sistema? Tem. Como todo sistema tem. Igual eu falei lá no começo anteriormente. Os militares, enquanto castas, são favorecidos em relação ao grosso da população, muito por causa da produção, você tem vários indicativos, mas são. Isso vem sendo diminuído? Vem. O esforço que foi necessário desse povo fez com que gerações tivessem que viver com o mínimo possível para que esse país continuasse a existir. Só que você tem um povo disposto a fazer isso. E isso é uma construção social também. Você tem um povo onde você tem, apesar de vários problemas, como por exemplo, assim, é óbvio que tem várias causas identitárias que ainda são muito mal cuidadas na Coreia. Da mesma forma que a gente teve um regresso gigantesco, por exemplo, na questão das mulheres na Rússia, do que era nos primeiros 2, 3 planos quinquenais e o que acabou sendo no final do Khrushchev, por exemplo. Mesmo durante o Stalin. Agora, nada disso tira os méritos globais que o sistema possui. E que nem toda a fake news do mundo consegue apagar. Então, eu acho que... E eu quero que o Luiz fale disso, porque ele vai falar melhor do que eu. Qual que é o nosso dever perante nossos queridos irmãos coreanos?
Gente, a revolução, o socialismo é um bem. Ele tem que ser defendido. Ponto. Com todas as dificuldades, todos os erros, o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo. Isso não fui eu quem disse. Tá? E a defesa incondicional dos Estados socialistas, tá, é uma obrigação de todo aquele que se diz ou que se pretende reivindicar militante revolucionário. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que... aquilo que nós fazemos, tá, em relação à Coreia é uma coisa chamada solidariedade. Tá? A solidariedade que nós devemos a todos aqueles que lutam em toda parte do mundo pela melhora de suas próprias condições de vida, pelas condições de vida de suas populações. Tá? Isso é uma não discussão, no-brainer, tá? Você não tem que ficar pensando se você deve ou não defender a Coreia, independente, como a gente aqui acabou de, poxa, teve a oportunidade de apontar, olha, não existe socialismo perfeito em parte alguma do planeta, tá? Mas existe o socialismo real, feito por pessoas reais, tá? Que estão lutando por um mundo melhor do que elas receberam. tá, para nos legar um mundo melhor do que elas receberam. Tá? Então, essa defesa, ela é nossa, ela é minha, ela é sua, ela é do João, ela é de todo mundo que tem simpatia pela causa do socialismo, por aqueles que acreditam numa sociedade livre da exploração, livre da opressão. O socialismo não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. Tá? Mas nós temos que chegar a ele para começar realmente, como disse Marx, a entrar na história humana. Nós não estamos na pré-história. E só vamos sair dela quando a gente se vê livre, tá, de uma sociedade que baseia o bem-estar de alguns no trabalho de muitos. Tá? Você não pode continuar tendo um mundo dividido entre pessoas que trabalham e pessoas que vivem do trabalho. Tá? Essa é a nossa, vamos dizer assim, não sei se eu posso ser mais claro do que isso. Tá? Eu não sei se eu posso ser mais candente do que isso. Tá?
Eu vou falar só uma coisa, Luiz. As pessoas reclamam do povo norte-coreano porque eles supostamente passam fome. Só o desperdício das redes de fast food dos Estados Unidos seria necessário para que ninguém passasse fome na África.
Sim, sim, esse é o ponto. Quer dizer, nós vivemos numa...
Tá. A gente vive num sistema que chegou num ponto tecnológico que nenhum ser humano mais precisava de passar fome. E a gente opta por assassinar os nossos irmãos para acumulação fictícia de valores.
Vocês, acredito eu, vocês todos moram em grandes centros urbanos, tá? Conhece hoje qualquer praça de alimentação de um shopping. Eu vou falar um exemplo bobo. Mas vocês olhem lá hoje como é que uma lanchonete anuncia os produtos que ela tem à venda. Ela coloca telas e telas de televisões, tá, penduradas nas paredes, com gráficos muito coloridos, mostrar lindos sanduíches, etc, etc e tal. Tá? Ou seja, o consumo energético, tá, que está por trás disso é um negócio tão estupidamente burro que você consegue pensar no seguinte: gente, eu consigo desenvolver uma tecnologia para colocar uma televisão pendurada, repetindo sempre o mesmo anúncio, por horas e horas a fio, por todos os dias do ano. E não consigo, tá, desenvolver, ou seja, fornecer, por exemplo, refrigeradores e eletrificação para grandes porções do país que ainda hoje tem que consumir alimentos in natura. A falta de conservação de alimentos, gente, é antiecológica. Tá? Ela pressiona os biomas, ela pressiona a natureza. E, no entanto, nós ainda temos gente que hoje, quase no vigésimo ano do vigésimo século, do 21º século depois de Cristo, não tem uma geladeira em casa, não consegue conservar comida, não cozinha com gás liquefeito de petróleo, não cozinha com gás de cozinha, tem que ir na mata, derrubar mato, para poder fazer lenha e cozinhar. Gente, isso não tem cabimento. Ou seja, o progresso tecnológico, o progresso científico, ele é parte da luta pela libertação da humanidade da sua pré-história, pela emancipação do homem, do reino da necessidade. Ou seja, você pensa que esses países, como a gente está falando, em meio à perseguição violentíssima do imperialismo, tá, a interposição de dificuldades de todo tipo, econômicas, políticas, tá, a pressão que se transforma em um estado permanente de guerra, obrigando a um esforço hercúleo dessas populações para que simplesmente mantenham o direito à existência física, porra, sabe? Não tem cabimento, não tem cabimento a gente imaginar que isso aí pode, vamos dizer assim, acontecer sem muito esforço, muita luta. E nós temos que ser parte dessa luta. Nós temos que defender os Estados socialistas, nós temos que lutar na nossa própria sociedade para que a gente consiga um dia transformar o Brasil num grande país socialista, para que aí sim a gente comece a realmente mudar a vida das pessoas, tá? tirar as pessoas da miséria, da necessidade. Isso não é uma retórica, isso não é retórica. Isso é fato. É você olhar em volta e você vai ver como isso é necessário. Uhum. Esse é o ponto.
Bom, quando o Luiz começou a falar aqui, eu até dei uma suspirada, assim, porque, né, eu consigo até ter mais esperança na luta diária, assim, conforme você foi falando. Mas, assim, eu queria perguntar se vocês querem acrescentar mais alguma coisa que vocês acham que é importante mencionar. Porque, assim, né, a gente saiu de um podcast de 3 horas para um podcast de 1h30. Aí eu tô conferindo se vocês não acham que tá faltando alguma coisa, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, ou se... Vocês acham que já tá ok, que a gente pode finalizar por aqui, fazer, né, só dar o finalzinho, as considerações finais. O que vocês acham aí, rapazes?
Bom, por força até do próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento deste assunto nos últimos meses, tá? Eu acho que se a gente se estender demais, pode ser que a gente acaba tornando chato alguma coisa que, porra, correu bastante bem, tá? Na minha... humilde e não solicitada opinião. E de qualquer forma, até me coloco desde já à disposição para fazer uma segunda parte do programa, conversar um pouco mais aprofundadamente, se isso for de interesse de vocês. Mas, como eu estava falando até off, né, contigo, eu vejo o que aconteceu, tá, nesse ano de 2017, 2018, foi uma derrota geopolítica importantíssima, tá? Importantíssima para os Estados Unidos. Ou seja, depois de muito tempo, tá, os Estados Unidos foram incapazes de impor aquilo que considerariam, vamos dizer assim, a saída mais adequada, tá, aos próprios interesses, que seria o colapso, né, da Coreia do Norte, do país, né, da República Popular Democrática da Coreia. Tá? E não só não lograram êxito, né, apesar de, a despeito de toda a pressão militar e política que tem feito e que continua, tá? Ou seja, claro está aqui para os Estados Unidos o processo de reunificação ou de aproximação, ainda estão nos estágios iniciais dele, entre as Coreias, tá? Vai claramente de encontro com aquilo que se esperava que fosse o resultado, né, de tanto tempo de pressão e de tantas sanções, tá, tanta ameaça pairando sobre o país, como fim provável desse processo será não só uma Coreia unificada, como a perda, tá, por parte dos Estados Unidos, de posições estratégicas no Extremo Oriente. Tá? Ou seja, retirar armas nucleares da Coreia é também se afastar da vizinhança da China, tá, que vai ser um grande beneficiário do processo de reunificação coreano. Tá? Um grande beneficiário em todos os sentidos. Tá? Primeiro porque, vamos dizer assim, diplomaticamente, como salientou o João mais ao início do programa, tá, a China sempre deu amplo suporte à República Popular Democrática da Coreia, acabou de fazer isso num gesto fantástico do Xi Jinping, que posou de mãozinha dada com Kim Jong-un em Pequim, ou seja, de uma forma claramente desafiadora, dizendo, disse com uma imagem o seguinte: olha, aqui, meu amigo, nós não seguimos os ditames de Washington, tá? Nós não nós temos nossos próprios planos para o mundo e que não necessariamente são aqueles, estão em consonância com o desejo de Washington para a região e para o mundo, tá? Ou seja, foi uma afirmação do poder político da China, foi uma afirmação do poder político da Coreia, foi uma batalha ganha sem disparo de um tiro, tá? E isso é importantíssimo, porque isso também dá alento para a luta dos povos do mundo. Ou seja, é possível vencer, é possível. Os Estados Unidos são fortes, são tremendamente fortes, mas não são invencíveis. Tá? O mito da invencibilidade estadunidense, a imprensa e muito, ou seja, os partidos da ONU e toda aquela panóplia de pessoas que gravitam em torno dos interesses e da geopolítica estadunidense, tá, foram simplesmente fragorosamente derrotados. Ou seja, o que nós vimos foi uma derrota emblemática da maior potência militar do mundo. Tá? Isso tem que ser entendido, isso não pode ser subestimado, isso não é uma questão secundária. Tá? É muito importante e eu acho que isso vai ter desdobramentos para a luta anti-imperialista nos próximos anos e talvez décadas que virão.
Lembrando que o Estado, só completando o que o Luiz falou primeiro, né? O mito da invencibilidade o mito da invencibilidade militar dos Estados Unidos, ele vem com um asterisco em cima, e aí lá embaixo da página você lê, né? Não se aplica a camponeses vietnamitas, né?
Só pois é, exatamente.
Que é um detalhe fenomenal, mas para a gente lembrar. E dois, a diplomacia norte-americana, ela, no governo do Trump, ela fez, né, assim, que é um governo muito sui generis em suas pataquadas, né, que nos lembra muito diplomaticamente o governo do George Bush pelo apequenamento das posições de uma forma...
É o Bush bastante, filho, né?
Bush filho. Né? O Bush pai era, assim, desse ponto de vista, ele foi estrategicamente muito, muito bom para os interesses do imperialismo. Né? O Bush filho já, assim, né, é um rapaz que obviamente sofre de, né, algumas dificuldades para compreender algumas coisas no tabuleiro geopolítico, e mesmo na política interna dele, cometeu assim, uns erros bizarros, não apenas de mensuração da política, mas de como agir, né? Assim, a forma como ele conduziu, por exemplo, o 11 de setembro foi ridícula. Né? Mas a gestão Trump como um todo, ela começou com uma diplomacia muito personalíssima do Trump, que depois foi sendo paulatinamente semi-assessorada, uma vez que, né, há uma acefalia muito grande no Departamento de Estado, porque o Trump mesmo muda os assessores à medida que eles se voltam contra algum dos interesses difusos e mutáveis e mutantes do próprio Trump. Mas a verdade é que é uma sequência de derrotas dos Estados Unidos que começa com a eleição da China como novo inimigo, que diplomaticamente os Estados Unidos vem cada vez mais fazendo isso em todas as áreas que ele pode, então assim, comercialmente na OMC, multilateralmente em diversos fóruns, né, mesmo dualmente, a própria questão agora da importação do aço, ela foi totalmente dirigida à China e acabou virando um tiro na culatra e teve que voltar atrás, o que mostra uma fraqueza e uma dubiedade muito grande dessa política, e isso vai ser coroado agora com a questão norte-coreana, que a escalada retórica antes da negociação foi gigantesca, até porque a negociação já estava sendo ventilada, né, nos bastidores, por isso da escalada retórica tão grande dos Estados Unidos, e além de tudo, os Estados Unidos no final acabou cedendo ao encontro para conversas de paz no momento em que a Coreia do Norte decidiu. O que ainda dá uma mão de fraqueza maior para os Estados Unidos na situação.
Exato.
Porque em momento nenhum a Coreia do Norte foi levada a capitular e a sentar para uma negociação. Enquanto ela houve escala de retórica dos dois lados, enquanto o Japão esperneou enquanto falso centrista da Ásia Distante, né, sendo que o Japão é um dos lacaios mais bajuladores dos Estados Unidos e do imperialismo como um todo, desde sempre, e enquanto isso ocorreu, nada aconteceu, e no momento em que a Coreia decidiu sentar e conversar, vai ter a conversa. Então, assim, diplomaticamente é gigantesco o que a Coreia do Norte fez, e o gesto do Kim ter ido até a China também foi, de certa forma, muito importante para a Coreia, mas foi sobremaneira importante para a China.
Exato, exato.
porque a China ficou numa situação em que ela se tornou meio que dependente desse gesto.
Uhum.
E você pode ter certeza que ela tentou cobrar o Kim de todos os momentos que a China teve lá por ele.
Uhum.
Que essa ida não foi à toa, porque a gente está passando por um momento, e a gente vai falar mais para frente, né? A gente deixou promessa de um episódio vindouro sobre a China, mas a gente está passando por um momento de profundas mudanças dentro do partido na China. Com centralização, mas com reformas assim, bastante avançadas, num momento de coroação também de um processo praticamente mais do que cinquentenário já do Partido Comunista Chinês, que vem também dando frutos facilmente perceptíveis. Né? Então, assim, a gente vem tendo, né, apesar desse mundo louco e dessas guinadas políticas à direita que a gente vem acompanhando em todo o Ocidente, algumas vitórias bem bacanas do nosso querido socialismo real no tabuleiro geopolítico. E eu acho que essa é uma que é digna de comentário. E o fato agora, né, dessa simples fotinha do menino Kim sendo recebido pelo Xi é o bastante para garantir uma linda parceria que será extremamente necessária para a China, até mais do que hoje para a Coreia do Norte, do ponto de vista diplomático. Porque nessa escalada da política norte-americana contra a China, o fato de ter uma península unificada e, entre aspas, desmilitarizada, vai ser importantíssimo para as questões do Mar do Norte na China.
Basicamente, é o fim de um processo de isolamento que o maoísmo tardio iniciou e que se prolongou por todo o período de Deng Xiaoping e por assim por diante, chegou ao fim agora. Tá? Chegou ao fim graças a um sujeito chamado Kim Jong-un, que posou e deu a China o primeiro oportunidade de foto manifestando apoio a um país socialista em décadas. Tá? Em décadas. Esse é que é o ponto. O que o João falou é essencial, é muito importante ter isso. Isso é muito importante para a China, não é só para a Coreia. Talvez nem principalmente para a Coreia. Porque científico-tecnologicamente a Coreia tem condições de dar continuidade ao seu próprio desenvolvimento. Quem faz um míssil, gente, faz qualquer coisa. Porque o que você tem que fazer para ter um míssil, tá, vamos dizer assim, coloca avanço em todos os campos da física, da química, tá, da matemática, e serve como uma base tecnológica extraordinária para o desenvolvimento econômico. Tá? Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado. A China não está indo socorrer a Coreia do Norte, mas ela está indo dar respaldo e ser respaldada por um país socialista. Tá? E isso é muito importante. Isso é importante internamente na China e isso é importante geopoliticamente para o mundo inteiro. Tá? São aquelas coisas que, infelizmente, eu lamento por viver num país em que esse tipo de notícia não tem, vamos dizer assim, a devida importância. Tá? Ela não é tratada pela nossa imprensa com a importância que é devida. Nós temos uma péssima visão do mundo. Se dependesse da nossa imprensa, nós estamos perdidos no mundo. Entendeu? Nós não temos ideia do que está acontecendo. Tá? Mas nesse caso em particular, chega a ser preocupante, porque você fazer com que esse assunto seja ignorado ou passado como um problema pontual ou algo que não tem importância, dado o tamanho do país, etc., etc., é um absurdo. Tá? Estamos presenciando movimentos tectônicos no jogo geopolítico, tá? E pouco sabemos sobre eles aqui. Essa que é a verdade.
E assim, lembrando que os Estados Unidos vêm se aproximando cada vez mais de Indonésia, de Filipinas, inclusive do próprio Vietnã.
Exato.
Do Laos, tentando criar um cinto de contenção.
Uhum.
Né? vem investindo no contencioso fronteiriço da Índia, da China e do Butão para tentar criar um outro problema. Então, assim, isso é uma derrota geopolítica gigantesca.
Exatamente.
E é um buraco no cinturão de contenção.
Bom, rapazes, vamos agora então, né, só para os comentários finais, assim, o tchau, e é isso. Inclusive, eu tirei uma fotinha que a gente estava gravando aqui e eu postei. E, Luiz, tem gente solicitando que você crie um Twitter, tá? Você está sendo requisitado nessa rede social maravilhosa. Então, eu dei meu recado.
Tá bom, gente. Porra, mas eu... Gente, não faça isso comigo, eu sou da pré-história, gente. Pelo amor de Deus. Na casa da vovó ainda tinha telefone a magneto. Vocês têm noção do que é isso? Tá? Tinha que bater uma nivelinha para chamar telefonista para ligar para alguém. Olha, é complicado, hein? Eu prometo, mas não sei quando é que vai sair, não. A gente vai tentar. Mas agradeço muito, senhores. Poxa, foi um programa muito bacana. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre esse assunto. E claro, estávamos devendo isso para os nossos milhões de fãs e seguidores, né? Ou seja, a revolução no Brasil agora sai, eu estou confiante, porque nós conseguimos falar da Coreia do Norte.
Agora porra. Vai!
Agora vai, agora, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus. João.
Oi, eu quero agradecer a presença do Luiz aqui. Falar com o Luiz é um prazer incomensurável. Quero agradecer a Larissa, que nos conduziu aqui tão maravilhosamente, mesmo depois de um dia tão difícil, mesmo com 200 situações diferentes. Obrigado. Quero deixar um beijo pros Amis, pro Poderoso Porco, principalmente para todo mundo que está em casa nos ouvindo e falando assim, meu Deus, eles são mais loucos ainda do que eu imaginava. E assim como disse Adriano Imperador naquela sua clássica foto, o comunismo vencerá.
Exatamente.
E nós vamos estar aqui para isso, gente.
Bom, tá? Gente, primeiro eu queria pedir desculpa, porque hoje eu não conduzi nem próximo do que eu esperava, mas, né, vocês já foram avisados, eu tive um dia horrível, hoje tava um caos, tanto que quando eu fui falar com o Luiz, ele, não, a gente remarca, sobre não, pelo menos isso vai ter que sair hoje, porque pelo menos para gravar esse episódio, esse dia tem que servir. Então, muito obrigada por vocês hoje, sério, essa gravação foi muito importante, e eu já tava, e né, tudo deu errado, a gente tentou gravar mil vezes e não saía nunca, mas agora foi, agora tá lindo, tá maravilhoso, muito obrigada de verdade, e eu tenho dois beijos para mandar. O primeiro beijo, eu queria mandar pro Roberto, desculpa, não é Roberto, é Zé Roberto da Ju, é porque quando eu tava na última reunião do grupo de assessoria da ONU Mulheres, a Ju, que é da ONU, comentou comigo que o marido dela escuta o podcast, que ele é muito fã, então eu falei pra ela que eu ia mandar um beijo pra ele, então esteja aqui esse beijo mandado, tá?
Um beijão. Opa, e um abraço.
Olha aí.
E eu quero mandar um beijo pro meu namorado aqui, né, coitado, porque eu fui abrir um negócio pra ele no meio da gravação do podcast aqui, ele tá me olhando e...
Um abraço.
Gente. Que podcast família o quê, gente? Eu já mandei beijo pro meu ginecologista, eu vou mandar pro meu namorado, não é mesmo?
Que isso, Larissa, é um podcast de família. Que isso?
Ai, João, vai cagar, tá ridículo. Você abriu o portão, aí ele tava preso lá embaixo.
Não, eu tô falando de você abrir um negócio pra ele no meio da gravação,
gente. Então
você
que chegou
isso?
Aqui nesse podcast, né, gente? Vocês são ridículos. Eu quero ver quando ele tá isso na gravação, vai ser interessante aqui. Então, gente, muito obrigada, tipo, todo mundo, a todos os ouvintes, a vocês por participarem, foi maravilhoso, foi top, foi churbo, então...
Eu quero deixar promessas de episódios futuros, eu quero deixar dois e eu já quero convidar o menino Luiz ao vivo para ele ficar constrangido e ter que aceitar. Sim, já que a gente está falando de maravilhosas experiências do socialismo real, nós vamos fazer um de China, que a gente já está devendo há muito tempo, que vai ser muito interessante. Mas, principalmente, eu quero fazer um do meu querido amigo, Enver Hoxha, Albânia.
Caramba! Mas, sério, eu quero muito esses dois. Eu quero muito esses dois episódios. E eu quero muito sobre a Palestina, João, pelo amor de Deus. Luiz, por favor.
Sim, nós temos que fazer
Nós temos que fazer um da Palestina e um outro que eu prometi para os AMIs que ainda vai ter, por causa do maior homão da porra que o último século produziu, Burkina Faso.
Nossa, sim, Burkina Faso, puta merda. Não, então beleza, a gente dando muitos spoilers aqui, e eu tô imaginando o Twitter amanhã, assim, logo depois que sair esse episódio, a galera já perguntando, e aí, esses aí que vocês anunciaram sai que dia? Porque a galera não perdoa, né, a galera não dá 10 minutos. Então, bom, é isso, o Luiz devidamente convidado, ao vivão, assim, pra não ter como fugir. Então, gente, até, vamos dar tchau, até a próxima, beijo, gente, tchau, tchau.
Olá.
Tchau, tchau!